Sim, né? A Daisy Vivian, que está aqui com a gente, é colunista da revista Dona, veterinária, jornalista, escreveu dois livros, né, sobre a relação dos bichinhos de estimação com seus tutores. Então ela conhece muito esse assunto, estuda isso. E a Daisy escreveu uma coluna justamente sobre os petiscos proibidos, né? Que a gente fica ali, a gente fica com pena, né, Daisy? Boa tarde, em primeiro lugar.
Boa tarde.
Tudo bem?
Os famosos pecadinhos.
É isso. A gente fica com pena, Daisy. Não sei se é o teu caso, se isso é... Deve ouvir muitos relatos disso, né? É, a gente dá boas rações na minha casa. Nós temos três gatos. Damos boas rações para eles. Mas aí eles se chegam ali, a gente comendo uma carninha, um franguinho, e aí eles ficam naquele chororô e às vezes a gente dá um pedacinho.
Se fosse carninha e franguinho, eu até ficava feliz, porque nós estamos falando de carne.
Carninha e franguinho é ok, dá?
É ok. O que a gente diz
na
que
manha,
não é ok?
Né? Não pode dar um prato de carne também pro pobre do bichano, né?
Sabe que agora eu vou entregar a minha idade. Eu sou do tempo que na década de 70 começou a surgir a papita e o bonzo. Tu é desse tempo ou não?
A papita e o bonzo eu não me lembro.
É, são rações da década de 70. Foram as primeiras rações que a gente via em supermercado.
Uhum.
Só que eram duras, que eram... pau, era um atentado à boca de um cachorro, a papita e o bonzo. Aí, 40 anos depois, o que, que a gente tem no mercado? É uma gama extremamente extensa, uhum. E às vezes o tutor fica até perdido. E ele deixou de dar carne, porque se perdeu isso no animal de estimação. Parece um crime dar carne. Às vezes as pessoas pedem desculpas porque dão um resto de comida. Dão justamente o resto de um churrasco. Ai, mas eu não quis pôr fora, então eu dei para o meu cachorro. Faz mal dar carne para um carnívoro? As pessoas perderam um pouco desse contexto. Porque o animal de estimação, ele foi tão inserido dentro da família que parece um pecado você... dá um pecadinho para o cachorro, que é o petisco.
Mas carne, então, pode, Daisy?
Você pode dar carne. O cachorro não vai morrer porque está comendo carne. Tá. E se você conversar com as pessoas, se elas tiverem intimidade com você e fizer o que eu digo de confessionário, vou confessar, eu dou carne para o meu cachorro toda semana. Que isso é mais comum do que você imagina.
Uhum.
As pessoas fazem uso da alimentação doméstica também para o seu animal de estimação. No nosso tempo de criança, o que, que a gente dava para cachorro e para gato? Era o resto da comida humana. O que nós temos que cuidar, isso sim, é não dar comida estragada, é não achar que boca de cachorro é lata de lixo.
Claro.
Agora, uma picanha vai fazer mal para um cachorro? Não. Mas o que, que acontece? Na natureza, os cães e gatos comem a presa inteira. Então, um cachorro, um lobo, por exemplo, ele comeria um coelho, uma lebre. Comeria os intestinos dessa lebre, que teria um pouco de ervas, teria um pouco de gramíneas, comeria os ossos, comeria os olhos, comeria todos os líquidos daquela presa. Então, o animal ficaria mais bem servido no ponto de vista nutricional. No momento que você dá para o seu cachorro uma alimentação exclusivamente de carne, você causa alguns desequilíbrios em alguns nutrientes, em especial o fósforo e o cálcio, que tem uma relação muito estreita com a carne. Uhum. Então você acaba prejudicando o desenvolvimento, você acaba prejudicando a formação de algumas enzimas por causa do desequilíbrio. Então, o que a gente diz? É claro que você pode dar carne para o seu cachorro, desde que não dê em demasia, desde que não dê uma picanha inteira. Mas um petisco, em forma de petisco...
É ok.
Então, tem pessoas que têm, agora como as pessoas estão morando sozinhas, tem pessoas que guardam na geladeira um pedaço de carne, por exemplo, frango desfiado, às vezes brócolis, cenoura. É uma dica interessante de você dar para cachorro e para gato como petisco. Gato nem tanto, porque o gato é mais carnívoro, mas cachorro é omnívoro, ele pode comer vegetais. É muito mais saudável e você dá sem culpa nenhuma, porque é fibra. Claro que pode acontecer de você dar demais e também dar uma modificação no trânsito gastrointestinal do cachorro, por exemplo.
Uhum.
Por isso que a gente diz, quer cometer um pecado com um cachorro? Quer dar um petisco fora de hora? Quer dar um agradinho? Porque essa relação do ser humano com o cachorro, ela se cria justamente nesses pequenos momentos, tu não concorda? Chega em casa, vem os teus três gatos conversar, miar, se esfregar na tua perna. Vamos combinar, tu não vai dar um petisquinho? Claro. Tu vai. Então, é melhor que as pessoas tenham esse costume de dar um petisco bem orientado. Sabe aquelas rações de gato em sachê?
Claro.
Você pode dar uma, pode, mas tem gente que dá aquilo em excesso. Depois, alguns gatos, em especial os castrados, começam a ter problemas renais.
Que excesso, desculpa, Deise, todo dia não tem...
A gente você adorar um gato gordo.
Tá, mas todo dia a gente dá, de noite a gente dá essa
Mas tem gente que dá bem. Só isso.
Ah, tá, entendi. Mas tudo bem, todo dia, uma vez por
você
dia.
Você pode,
em forma... Eles adoram.
Eles amam, eu digo que é a cocaína dos gatos aquilo
isso,
ali.
Isso, eles
Porque eles ficam enlouquecidos, você quer ver um gato feliz, se você acostumou o gato com aquele sachê, se você levanta o sachê, já tem aquela relação harmoniosa, aquilo que faz com que seja o seu animal de estimação, aquele olhar, aquele carinho, aquela intensidade. Oba, meu tutor vai dar o que eu gosto, que é sachê. Na minha casa eu uso o termo latinha, que é aquela ração em lata. Uhum. Eu tô no lá, o cachorro já vem. Então isso faz parte do seu relacionamento com o animal de estimação. Mas é interessante conversar com o veterinário para ver o quanto você pode dar desse petisco que você elegeu e que você permitiu que o seu cachorro, que o seu gato gostasse, para ver se lá adiante não vai dar problema. Porque assim, ó, você pode comer salgadinho, você pode comer picles, você pode comer embutidos. Porque você tem 30, 40, 50 anos. Isso vai dar problema, talvez, nos teus rins lá na frente. Agora as pessoas estão mais familiarizadas com o termo comorbidades. Então, esse lá na frente para o ser humano, de 50 anos, para um labrador, por exemplo, essa idade é reduzida para 7, 8 anos. Um labrador de 8 anos é velho. Então, se você ficar com esse costume de dar, por exemplo, um petisco salgado para o nosso paladar humano, e é extremamente comum você compartilhar do seu alimento com o seu cachorro e seu gato, achando que está tudo muito bem, tudo muito certo.
Daisy.
Mas o animal fica velho mais cedo. Então você pode ter comorbidades renais. Oi, quem tá falando?
Kelly.
Tudo bom,
Oi.
Deise? As vozes do além que você vai ouvir é a Kelly e o Leandro Stout. São vozes que chegam do além.
Vozes adicionantes.
Exatamente.
A Deise tá com a gente aqui no estúdio.
Isso, a Deise tá no estúdio com o PG que você tá vendo. Você não tá nos vendo, mas a gente existe.
Mas vocês existem, vai
lá. Exato. E os ouvintes existem também, que você não está vendo, e estão andando zilhões de mensagens. Eu perdi as contas. Eu tinha convocado no começo do programa para mandarem as fotos, inclusive. Então, o WhatsApp da Gaúcha tá virado em foto de pet e com as dúvidas que foram enviadas aqui. Eu tô pensando se eu tiro a minha dúvida primeiro ou a dos ouvintes. Então, eu acho que eu vou na minha. Não, brincadeira. Vou começar pelos ouvintes. Perguntaram aqui muito sobre frutas. E uma que chegou aqui é para saber se pode dar gomo de bergamota. Deixa eu pegar o nome aqui. Eu achei legal porque ontem a gente tinha falado do chimarrão da bergamota.
Muita galderice, né, Kelly?
E o nome é Deise também, da pessoa que mandou. E ela perguntou aqui, Deise Klein. Ela falou assim: Deise, eu posso dar alguns gomos de bergamotas para os pets?
Olha, eu dei 4 para minha hoje de manhã. Ela
é enlouquecida, então tá tudo bem.
Também. Tá tudo bem, mas depende do bichinho, sabe? Quando eu faço a coluna lá pro Caderno Dona, eu também peço ajuda para uma zootécnica, que é a Jerusa Machado, que é uma nutróloga animal. Então, eu já conversei com ela, ela também já escreveu sobre bergamotas e frutas cítricas, que é um petisco muito interessante para se fornecer para o animal, tem a vitamina C e mais algumas vitaminas. O melhor dos petiscos é justamente frutas, Kelly, e verduras. A minha cadela, eu já percebi que gosta da bergamota. Ela, quando eu pego uma bergamota na mão, ela já vem correndo, já bota as patas em mim pedindo algum petisco. E
nossa,
ela
lá
gosta.
Em casa tem um também assim. A gente, eu tenho vários, né? Uma que mora comigo é a Nina, mas os que moram com a minha mãe. Tem um que ele é louco por bergamota, ele sente o cheiro e ele começa a uivar. E começa a só quando tem a bergamota. E outra coisa que ele ama, que é bizarro, porque eu achei que cachorro ia gostar de, sei lá, cheiro da carne, é mamão. Gente, quem que gosta de mamão, por favor? E o cachorro enlouquece. A minha mãe tem que cortar um pedacinho de mamão, pouquinho assim. E aí eu não sei se pode também.
Pode, mamão pode, frutas cítricas pode. O que não é muito recomendado é o abacate. Agora de cabeça me veio o abacate. Outro que é proibido é a uva. Mas por quê? Porque ele tem algumas substâncias que são tóxicas para alguns animais, em especial os cães. Então, por isso que a regra é aquela. Sempre a gente tem que dar pouquinho para ver o que vai acontecer. Se o teu cachorro descobriu a bergamota, se ele descobriu uma outra fruta, a manga é outra que é interessante você dar para o animal de estimação, para o cachorro e para o gato. Você tem que dar quantidades pequenas e ver como é que ficou as fezes do seu animal no dia posterior. Se ficaram moles demais, e foi a única coisa de diferente que você forneceu foi aquele petisco, pode dizer que ele é o pecado do dia, você não pode mais fornecer. Mas, via de regra, o que se observa é que eles comem numa boa, viu? E também tem a ver com o tamanho do seu cachorro. Vai dar para um Golden Retriever uma bergamota, ele sai rindo, né? Uma bergamota inteira. Vai dar um gomo ali, não faz verão.
É um maltês. Ele fica louco com o cheiro da bergamota, que a gente acabou de falar, e do mamão também. A gente está falando de fruta e tá, tem as que a maioria pode, algumas não pode. Já arrisquei aqui abacate, uva.
Mas, por exemplo, tem cachorro que come abacaxi e vomita. Mas não existe uma restrição do abacaxi, a não ser a acidez. Então, o que, que acontece? É realmente você experimentar no seu cachorro e evitar aquelas que a gente sabe que são tóxicas. Até coco você pode dar para um cachorro. O problema é gostar. Eles preferem as frutas mais moles, eles preferem as mais açucaradas em função da palatabilidade. Mas o segredo é você observar. Eu tinha o cachorro que morava com a minha avó, por exemplo, e a minha avó tinha parreira de uva, e as uvas caíam, e ele se entopia de tanta uva e não se intoxicou nem morreu com isso, que é uma incógnita, porque a uva é reconhecidamente tóxica para cães. Então vale a observação. É que a gente descobre de uma maneira muito estranha como é que os nossos cães gostam de petiscos, né? Às vezes eles gostam do cheiro, às vezes a gente oferece, mas uma vez que você ofereceu e ele aceitou, dá um pouquinho e vê o que acontece.
O Ido mandou aqui, PG e Stout, mandou a foto, né? Eu pedi, todos eles mandaram fotos do Cacau e da Joana, dizendo que brócolis, cenoura, pera, mamão, carne sem sal, ele assa carne sem sal no churrasco só para as duas, para Cacau e para Joana. Bergamota, laranja, caqui, manga, chuchu, minhas parceiras. O Stout chega a regalar o olho. Minhas parceiras comem tudo. E realmente, eu tô vendo aqui a pança de uma delas e mostram que realmente elas comeram, porque tem uma pançudinha aqui.
Mas coincide com o que eu ia perguntar para a Deise, que é o seguinte, tem pessoas com condições financeiras para oferecer do bom e do melhor para os seus pets, para os seus cães, para os seus gatos, seja na ração ou nos petiscos, né, como vocês estão comentando. É, eu não tenho cães e não tenho gatos em casa hoje, mas quando era guri, como a Deise disse, né, eles se alimentavam lá em casa do resto da nossa comida. Então, o que sobrava ia para os cachorros. Para as famílias que não têm condições de comprar ração ou de oferecer uma alimentação mais balanceada para os animais, para o dia a dia, qual é a tua sugestão, a tua dica, Deise?
Olha, tu sabe que eu vou ter que ir de ração para as pessoas de baixa renda, porque até para esse segmento também existe rações. Por que que é interessante você ter uma ração para o cachorro? Justamente pelo equilíbrio. Existem enzimas, existe uma quantidade de trabalho em cima da alimentação dos cães e gatos que sempre é interessante, de vez em quando, você dar algo equilibrado para o teu cachorro. Agora, claro, você vê aquelas famílias que vivem em condições mais miseráveis e que são as mais solidárias. Elas têm 20, 30, 40 cachorros, criam cachorros de forma comunitária. Não tem como você colocar nessa comunidade a ração. Eles vão realmente de restos de comida. Olha, não se sabe de animais que morreram por comer arroz, feijão, carne, batata. É, os mesmos nutrientes que tem para esses animais, nós também recebemos. Então, mal não vai fazer, porque esses cachorros, o que que é? Se eles não receberem uma alimentação, seja ela qual for, eles vão ficar fracos, eles vão ter sarna, e muitas vezes eles já vivem num ambiente hostil, onde é muito fácil eles adquirirem doenças. Então, a pessoa não precisa colocar fora um arroz, não precisa colocar fora uma batata, não precisa colocar fora carne, porque isso vai fazer parte também da alimentação do animal de estimação.
O gato também, tudo bem.
Gato é carnívoro.
Sim, mas
ele talvez não absorva tão bem alguns nutrientes.
Mas não vai fazer muito mal.
Mal não vai fazer. Você dá um brócolis para um gato, talvez não seja. Como ele é carnívoro, ele precisa essencialmente da carne. Ele é um felino é carnívoro.
Eu queria que a gente estabelecesse bem o que não pode. Eu estava vendo aqui no teu texto aquelas porcariazinhas que a gente gosta de comer. Se é porcariazinha para nós, para eles eu acho que é pior, né? Então,
bolacha,
salgadinho,
recheada.
Quer dar um
sim.
Olha, segredo.
Biscoito, salgadinho,
pra
chocolate.
Facilitar a vida do leitor. Pra...
Queijo também não é bom, né?
Aqui não é leitor, aqui é ouvinte. Para facilitar a vida do ouvinte, açúcar, sal e temperos muito fortes.
Tá,
isso
então...
aí. Chocolate também é um... Existe um componente no chocolate.
Veneno.
Para um cachorro pequeno, eu nunca atendi um cachorro intoxicado por chocolate a ponto de ficar em coma e precisar de soro.
Tá,
mas já vi diarreias horríveis.
Queijo,
nós estamos...
queijo também não é bom, né?
Queijo também não é bom em função até da lactose. Os cães não dirigem muito bem. Eles não foram feitos para lactose e pesquisas dizem que nem nós adultos fomos feitos para lactose, né?
E o negócio do sal, porque Um clássico da minha casa, porque tem da minha família, porque tem bastante churrasco, é a cachorrada se enfiar embaixo da churrasqueira, torcendo para que caia alguma coisa ali.
É verdade.
É uma coisa impressionante. Fica uma fila, a gente tem muitos, como eu estava dizendo, e fica uma fila embaixo. E a minha mãe, chutando não, né, a gente não chuta o bicho, para dizer sai, 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 para ver se os cachorros saem. Até porque é perigoso lamber o sal também, né, doutora?
Sim, mas acontece que eles terem uma ingestão de sal um dia, claro, você não vai, por exemplo, eu quando vou oferecer carne de churrasco para os meus cães, eu lavo ela, eu tiro aquele sal excessivo, né? Uhum. Então, naquele dia, você vai perceber que o cachorro vai ter uma ingestão hídrica maior, ele vai correr atrás do pote da água dele. Então, se a gente quer um cachorro livre de doenças, a gente não sabe se esse cachorro não está iniciando uma diabetes, a gente não sabe por onde andam os rins, porque como o cachorro não fala que está com dor, a gente só descobre comorbidades quando eles realmente estão doentes e aparecem. Aí você está, de repente, comprometendo a saúde do seu animal de estimação, oferecendo sal. Então é melhor não dar nunca, porque o organismo deles não está preparado para receber a quantidade de sal que tem os nossos alimentos. O consumo humano permite um sal que para eles não é interessante. E como eu dizia, nós temos 50, 60 anos para estragar os nossos rins, né? Eles têm um tempo muito menor. Um labrador não vive 18 anos. Um pequinês assim, um pudo, esses animais pequenos, você estica até os 17. Mas se der uma alimentação inadequada, você pode estar contribuindo para o nascimento de novas patologias.
Uhum. Eu tirei a dúvida dos ouvintes, agora eu vou tirar a minha.
Isso, vai lá.
A minha cachorra, ela é tão sem vergonha, doutora, que ela pegou, ela sabe agora que tem o tal do franguinho desfiado. Então, se eu boto sua ração, o que que ela faz? Ela olha pra mim. Ela olha, ah, tá. Tu achou que eu vou comer isso aqui, querida? E pega e vai embora. Ela fica esperando o franguinho. E aí tem que ser o franguinho sem sal, como a senhora acabou de dizer. Mas a minha mãe veio com uma tese de que não podia nem o tal do franguinho. E agora, pode ou não pode o frango desfiado misturado com a ração?
No momento que você mistura o frango desfiado, que é carne, com uma ração balanceada, você já está desequilibrando a ração. Você está dando mais fósforo, você está dando outros nutrientes que a ração viria balanceada para aquele... É cachorro ou gato? Perdão.
Cachorro.
Tá, então o que acontece?
É a Nina Simone.
Hoje tem tudo. Você tem por peso, você tem por tamanho, você tem por quantidade de pelo, se é com pelo, sem pelo, tem ração para todos os gostos, né? Então, elas já prometem que vêm com os nutrientes adequados para aquela conformação física distinta. Então, se você der franguinho, você só está pagando uma ração cara, de repente, está desbalanceando ela, dando mais proteína, introduzindo a carne do frango. É claro que não vai fazer mal. É o famoso pecadinho, a gente quer ver o cachorro feliz comendo o tal do franguinho. Mas aquela alimentação balanceada, você desbalanceou. E vamos combinar, quem de nós adultos está comendo está fazendo uma dieta balanceada, né? Então, às vezes, você também paga um nutricionista, faz tudo como tem que fazer, mas olha aquele quindim, é hoje. Então, vamos dizer que o franguinho, quando você dá o franguinho para o seu cachorro, é o famoso é hoje que eu vou sair da minha dieta balanceada e vou dar um franguinho. Mas é claro que não vai fazer mal para o seu cachorro, não.
A minha dúvida é justamente essa, viu, Deise? A gente está falando aqui de que pode dar várias coisas, né? Uhum. Várias coisas boas para nós.
E as pessoas dão.
Também são boas para eles, as pessoas dão. Mas fica só na ração? Tem gente que é só ração, que não dá nada, não tem problema, né?
Não tem problema ficar só na ração. Mas tem gente que tem muita pena, porque acha a ração uma coisa sonsa e sem graça.
Eu fico com pena.
E quando o cachorro descobre, por exemplo, um churrasquinho de sábado, você dizer não, não vou te dar, e vai ficar só na ração, tem pessoas que ficam com pena. Então a gente tem que trabalhar também essa relação do tutor com o seu cachorro. Eu quero meu cachorro no meu colo. Eu já vi situações assim, ó, eu já vi cachorro que só come no colo do tutor, porque assim foi criado. Então quem somos nós para discutir como foi criada uma relação, né, tão distinta e tão exclusiva, que é de duas espécies diferentes, tendo um tipo de relação. Então, se faz bem para você e faz bem para o seu animal de estimação, que já diz, animal da estima, animal da alma, se ele quer comer e você fica feliz e ele fica feliz, gente, vamos ser felizes, que é o que importa.
Ah, eu vou insistir na pergunta do PG, a primeira que foi feita, porque tem vários ouvintes aí de gatos, né, que são donos de gatos, mandando sobre os sachês. Tenho 3 gatos, é a Daniela, da Zona Sul. Eles amam os sachês. Tem problema ou é bom até para os rins? E também perguntou, atum na água? Essa eu confesso que eu não entendi, porque eu não tenho gato. Não sei se é o atum da latinha ou se é tacar um atum na água também.
Eu acho que é atum que não vem no óleo. Eu acho que é atum que vem na lata com água, não é?
De repente,
é isso, na conserva de água. Olha, quando o assunto é gatos, A gente evita palpitar muito quando não vê o gato, porque eu não sei se esse gato é castrado, não sei se esse gato é inteiro, nem a idade do gato da ouvinte. Então, assim, gato realmente... A gente tem que fazer um trabalho mais aproximado. Por quê? Porque os gatos castrados, eles têm, em função dos hormônios que eles perderam, a uretra é mais estreita. Não é que a ração em lata, não é que o sachê vai dar problema no gato, mas é aquilo, a quantidade exagerada pode, às vezes, formar alguns cristais no rim, que vão sair via uretra, mas é uma uretra estreita.
Exagerado é mais de uma vez por dia, né? É, uma vez por dia
está
ok.
Tem gente que dá um absurdo, tem gente que dá 3 latas por dia, entendi. Porque o gato é gordo. Uhum. Então, o que acontece? Pode acontecer desse gato não ingerir a quantidade de água adequada para aquela quantidade de ração exageradamente oferecida, e a pessoa vai ter problemas renais, ela vai ter problemas geniturinários. Então, esse tipo, quando a pessoa quer, olha, eu só vou ser feliz, o meu gato é feliz se eu só der ração em lata. Então, esse gato tem que fazer exames de sangue, esse gato tem que ver a morfologia desse animal para ver se, de fato, uma ingestão de ração em sachê, do jeito que ela está dizendo aqui, que eu estou entendendo que eles gostam muito, que ela dá atum. E a quantidade de água que esse gato está tomando.
Ela mandou aqui o atum de lata e mandou gatos castrados, que a gente não sabia se eram castrados ou não.
Gato castrado é uma situação delicada. Existem rações específicas para gatos machos castrados, para você ter uma ideia, justamente para fugir desses cristais que podem se formar no rim. Então, a alimentação de um gato castrado, ela exige um cuidado.
Dá para dar esse atumzinho que ela quer dar,
eventualmente? Quando tem gato castrado e gatos assim com 4, acima de 4 anos, tem gente que diz 7, eu digo 4 para não dar problema. Uhum. É interessante, quando o gato é castrado, você fazer um acompanhamento com uma nutróloga ou com uma veterinária para ver as questões de pH, enfim, muita coisa pode acontecer. Então eu vou dizer para ela, sim, pode dar, libera, faz como você quer. Eu não sei as comorbidades. Daqui a pouco é um gato de 11 anos que já está desenvolvendo uma diabetes ou algum problema renal. Ela está potencializando problemas ali na frente que ainda não apareceram.
E leite, hein, Deise? Leite para gato. Claro, a gente toma leite de vaca, né? Dá para o gato um potezinho ali com leite para ele tomar.
Sabe que não tem muita... Ele não absorve como deveria, né? Porque o intestino desses animais, ele é programado para receber leite até uma determinada idade. E é muito cedo, ele é muito precoce. E o leite da sua espécie. Então, o leite de gato recebe o leite da gata. O leite do cachorrinho recebe o leite da cadela. Então, depois de um determinado período, a célula do intestino se fecha para o leite. E você acaba dando leite para gato, porque o gato é um líquido gostoso que ele gosta de tomar. Mas não necessariamente ele está sendo bem nutrido com esse leite.
Mas mal não vai fazer.
Mal não vai fazer, mas pode dar diarreia. Muitas pessoas, às vezes...
Tem que prestar atenção.
Ah, isso acontece
também. Olhar pro cocôzinho do bicho.
Às vezes você tem um cachorro com diarreia crônica e você fica pesquisando protozoário, você fica pesquisando coxídeos, você fica descobrindo qual é a patologia e é um petisco usual. Um petisco que você dá toda hora e o leite é um deles.
Aqueles biscoitinhos pode... Que às vezes tem biscoitinho que tem... fruta e tem não sei o que, tem cereal, quando eu vejo aquilo ali, até eu tenho vontade de dar...
É cheirosinho.
Dá uma mordida que é todo cheio do nutriente e tal, mas eu também fico em dúvida, porque o PG se controla, dá uma vez por dia, mas a Nina, ela descobriu o armário onde fica o biscoito, então ela para na frente e começa a chorar na frente do armário.
Vai ter que reeducar a Nina.
A veterinária disse que tem que educar eu, na verdade. Já disse pra mim, ela falou, não é tu, Kelly, o problema é tu que fica ali, que ela fica te testando.
O que que eu digo, assim, o cachorro, ele é gordo por culpa da gente mesmo, né? O gato é obeso por culpa da gente mesmo. Porque, embora a tua cadela fique olhando pra a tua cadelinha fique olhando pra cima com cara de cachorro pidão, ela não vai abrir o armário, ela não vai abrir a geladeira. Então, às vezes, as pessoas dizem, olha, é muito duro uma geladeira pra ser aberta.
Não, a Nina, ela não consegue abrir o armário, mas ela é tão danada que ela descobriu qual é o armário. Eu já troquei o armário, só que daí ela fica chorando na frente daquele armário, que agora tem café, eu botei a coisa bem com outro cheiro pra ver se ela sai na frente. E ela começa a chorar, juro, na frente do armário, eu fico, meu Deus, cachorra. E ela sabe pegar meu ponto fraco, sou a pessoa que eu fico...
Ah, a gente é humana, não adianta, né?
Eu fico consternada.
Sabe o que eu faço quando é assim? Eu procuro mostrar pro cachorro alguns vegetais e lá em casa a minha particularmente gosta de brócolis e cenoura. Eu fui gradativamente trocando, indo para o brócolis e para a cenoura, porque é mais saudável e também fazem parte da minha alimentação. E está dentro da minha geladeira sempre pequenas porções de brócolis e cenoura para fazer uma salada, fazer um sanduíche aberto e para oferecer para ela também. Então, às vezes... migrar lentamente para um brócolis e para uma cenoura é mais tranquilo para todo mundo, porque você está dando fibras, né?
Vou fazer isso, doutora. Deixa para mim que agora...
Ela vai aquele, ficar com
aquele
cara de nojo.
Armário até brócolis é de cima a baixo. A senhora deixa para mim que eu vou tacar ali brócolis naquele armário.
Deise Vivian, médica veterinária, escritora, jornalista, colunista da revista Dona, de Zero Hora. Muito obrigado, Deise. Foi produtivo demais o papo contigo. Os ouvintes adoraram. O Stout, a Kelly, tenho certeza que também. E eu tirei muitas dúvidas contigo. Obrigado mesmo.
Ah, cachorro e gato é tudo de bom. Vamos lá.
Demais.
É muito gostoso. Eu que gostei de vir aqui conversar um pouco.